Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que proíbe que animais apreendidos pela Vigilância Sanitária sejam sacrificados.
Stevenson Valentim chama atenção para a campanha Dezembro Vermelho de conscientização sobre a prevenção da AIDS.
Jorginho Melo critica a MP que reduz o orçamento do SEBRAE.
Boa noite.
Boa noite.
Cães, gatos e aves que forem apreendidos pelas zoonoses ou pela Vigilância Sanitária não poderão ser sacrificados.
Um projeto com esse objetivo foi aprovado pelo Senado e segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Randolfo Rodrigues, senador da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que devem ser desenvolvidas formas mais dignas de tratamento aos animais apreendidos.
O objetivo é que os entes federados adotem um controle mais refinado de cães e gatos sem dono, estruturando seus serviços de saúde, vigilância sanitária e controle de zoonoses, para adotar práticas menos brutais de manejo populacional.
Teomário Mota, do PROS de Roraima, apresentou uma emenda para acrescentar as aves à lista dos animais que não poderão ser abatidos.
Os fiscais ficam desorientados, às vezes eles chegam no criatório e agem com fundo criatório, com rinhas, essas coisas todas. Sabe dali para onde vai? Matar. Eles vão em nome da proteção e mata. Imagina isso. Tem que obedecer à lei. O que, que a lei determina? Soltar no seu habitat. Aí sim, essa é a regra.
O Tocantins será rota de turismo de aventura, religioso e gastronômico. Foi o que aprovou a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E o projeto já seguiu para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
A autora da proposta, senadora Cátia Abreu, do PDT tocantinense, explica que, na prática, a inclusão na rota do turismo vai trazer investimentos para o Estado.
Nós estaremos demonstrando aos investidores, aqueles que querem construir hotéis, pousadas, restaurantes, grandes bares, investir nos pontos turísticos, que o Tocantins já é reconhecido por lei como uma rota turística importante.
Kátia destaca ainda que ser considerado parte da rota nacional facilitará o financiamento em bancos.
E é isso que nós precisamos, gerar renda para o Tocantins. Nós somos muito bons na produção de alimentos. Agora nós queremos mostrar para o Brasil e para o mundo que nós somos craque no desenvolvimento do turismo.
Entre os destaques turísticos do Tocantins, a senadora citou as águas do Jalapão, a Ilha do Bananal e as cachoeiras de Taquarussu.
E o município paranaense de Nova Aurora, em breve, receberá o título de Capital Nacional da Tilápia. Isso porque seguiu para a sanção presidencial um projeto aprovado pelo Senado com esse objetivo.
A cidade é uma das maiores fornecedoras deste tipo de peixe no Brasil, com a produção chegando a 400 mil toneladas em 2018, de acordo com o anuário da Associação Brasileira de Piscicultura.
O autor da proposta, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, destacou a importância da atividade para Nova Aurora.
Principal produtor do Brasil no ano 2018. A tilapicultura gera no município aproximadamente 800 empregos diretos e beneficia mais de 250 produtores familiares. A atividade contribui com o emprego tanto na produção quanto nas demais atividades da cadeia produtiva.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, destacou a campanha Dezembro Vermelho, criada pela ONU, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção ao HIV e à AIDS.
Ele chamou a atenção para a propagação da doença por falta de informações adequadas e por preconceitos.
E citou uma pesquisa realizada pelo programa sobre HIV e AIDS, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que revelou que uma em cada 10 pessoas infectadas tem dificuldade em admitir ser portadora do vírus.
Este ano, aproximadamente 1.784 pessoas com HIV e AIDS que responderam a um questionamento com 80 perguntas disseram que não falam que são portadoras, principalmente por causa do julgamento de outras pessoas que consideram que a principal causa seria devido ao sexo não seguro, que seria sem preservativo. Entretanto, há outras formas de contágio, como a transfusão de sangue contaminado, uso de seringas por mais de uma pessoa, instrumentos cortantes não esterilizados.
Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, está preocupado com a medida provisória que prevê cortes no orçamento do SEBRAE em favor da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, a ser instituída também pela MP.
Jorginho alertou que a retirada de dinheiro do SEBRAE pode comprometer a formação, orientação, capacitação e fomento aos micro e pequenos empresários do Brasil.
Mas eu queria entender se não é possível tirar de um outro lugar, em vez de tirar do SEBRAE, que hoje é responsável por 57% dos empregos formais do Brasil, é a micro e pequena empresa. No momento de crise, é a micro e pequena empresa que aguenta o rojão, 28% do PIB. Isso não é pouco. O SEBRAE tem credibilidade, tem penetração no Brasil inteiro. Como é que nós vamos tirar dinheiro do SEBRAE?
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria complementar. O objetivo da proposta é compensar beneficiários de aposentadoria ou pensão que têm previdência complementar e recebem mais do que o salário mínimo. Repórter Pedro Pincer.
Parcelas de complementação de aposentadoria recebidas por homens e mulheres a partir de 65 e 60 anos, respectivamente, poderão ficar isentas de taxação do imposto de renda. A ampliação indireta da renda dos idosos está no projeto de lei 3.689 de 2019, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. O relatório favorável do senador Everton, do PDT do Maranhão, lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que o reajuste de benefício para aposentados que recebem acima do salário mínimo, não é automático e depende do Poder Executivo.
A presente proposição cria um alívio para esses aposentados e pensionistas que estão nessa situação, ao excluir do IRPF as parcelas de complementação das aposentadorias recebidas pelos idosos, ampliando indiretamente a sua renda. Ao mesmo tempo, evita a acumulação de benefícios ao afastar da dedução de valores e contribuição para planos e instituições de previdência complementar, compensando parcialmente a redução da arrecadação decorrente da isenção.
O projeto segue agora para a votação final na Comissão de Assuntos Econômicos.
Uma pesquisa do Data Senado apontou que 79% dos entrevistados sempre usam o WhatsApp para se informar. O assunto foi discutido em audiência pública das ouvidorias do Senado e da Câmara. A reportagem é de Lívia Torres.
A pesquisa apontou que o aplicativo de mensagens WhatsApp é a principal fonte de informação de 79% dos entrevistados, seguido nessa ordem pela televisão, YouTube e Facebook, sites de notícias, rádio e jornais impressos. Mais de 2 mil pessoas foram ouvidas. O ouvidor do Senado, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, destacou que a pesquisa mostra uma descentralização da informação dos grandes veículos de comunicação.
Cada vez mais jovens estão se pautando muito mais pelas mídias sociais do que pela televisão, e as mídias sociais quebraram esse monopólio. Então elas tiveram esse benefício imenso. Não há mais hoje como um órgão de comunicação monopolizar uma cidade, um estado, muito menos um país.
O diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério da Ciência e Tecnologia, Arthur Coimbra, ressaltou que as fake news exercem mais influência em pessoas com opiniões tendenciosas.
Em relação a fake news, há estudos ainda em desenvolvimento, quer dizer, tem estudos que apontam que o dano das fake news ele não é, talvez, tão grande quanto imaginado, quer dizer, você radicaliza posições de quem já está naquele polo.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou na última semana painel de informações que dá publicidade a dados de pagamentos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. A solução transforma dados em um repositório organizado e consolidado. Também contém um painel que permite acesso simples, sem a necessidade de senha. É possível utilizar filtros por estado e por ano de pagamento, além de fazer a conferência dos valores por processo ou por município. O desenvolvimento do painel contou com a colaboração do Conselho da Justiça Federal, que forneceu as informações para alimentar o sistema. O painel está disponível no portal TCU e pode ser acessado por meio do banner em destaque.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.